Bom dia a todos. Como já temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. No ponto informações, só aqui destacar a beleza da sala onde nos encontramos. Espero que ela contribua com este ambiente, tão belo do ponto de vista da história da arte e da arquitetura, que ela contribua para boas deliberações e uma boa reunião. No ponto 1, como estava a dizer, das informações, gostaria só de partilhar algumas iniciativas. Como sabem, eu tenho procurado dar o máximo de visibilidade que posso, de acordo com a energia e as dinâmicas que naturalmente nos chegam, do ponto de vista dos convites, das solicitações, são sempre muitos. Há que fazer uma escolha, nomeadamente também em relação ao trabalho parlamentar, ao qual somos todos obrigados a prestar. E entre a última reunião e a de hoje, nomeadamente, só destacar, enfim, a representação da CAI que fiz no dia do Imamate de Sua Alteza o Aga Khan, um evento com muitas pessoas a participar, também com outras comissões parlamentares, outros deputados. Depois, tive a ocasião no dia 3 de julho, esta foi no dia 4, mas no dia 3 tinha participado, logo a seguir à última reunião da CAI, num almoço promovido pelo Sr. Embaixador da Áustria para o lançamento, porque decorreu a semana passada o lançamento de uma agência europeia sobre as drogas, a EUDA, e é um evento, foi um evento muito importante, dá uma centralidade nestes processos à cidade de Lisboa. Foi combinado com o Sr. Presidente da Agência, em setembro, haver uma reunião com a CAI, portanto, vir a uma audição, uma reunião com a Comissão, para exatamente explanar quais são os seus objetivos, a sua metodologia de trabalho, o seu funcionamento. Nesse almoço que foi oferecido pelo embaixador da Áustria, estava também a senhora representante da Comissão Europeia, a embaixadora Sofia Moreira de Sousa, vários diplomatas e a ministra do interior do governo belga. Enfim, só para partilhar isto convosco, o mais relevante será a reunião que combinámos ter e que vai ser formalizada. Ontem, dia 9 de julho, participei também em representação da CAI num projeto muito interessante, um projeto que reuniu seis e que reúne seis universidades portuguesas, uma plataforma universitária sobre estudos europeus. Este tema interessa sempre ao deputado Rui Tavares, que aborda muito estas questões, seguramente, e a deputada Liliana Reis, entre outros, mas a plataforma foi muito interessante porque a Universidade, aqui em Lisboa, o ISCSP, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho, a UBI e a Universidade de Évora trouxeram dos seus alunos de Relações Internacionais e também dos cursos de Economia um conjunto de estudos sobre a temática da construção europeia. E ontem houve, digamos assim, a apresentação desses trabalhos. Eu participei numa mesa de encerramento. Esteve também na mesa anterior a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, portanto, que também deu muita importância ao evento. E na sessão de encerramento pudemos debater com os jovens. Eu deixei um convite àqueles jovens que depois tinham este prémio de ir para Bruxelas na madrugada de hoje, depois do verão, virem fazer essas apresentações e de partilharem as suas visões, os seus projetos, as suas ideias sobre determinados setores, sobretudo relacionados com a identidade europeia e a questão da democracia na Europa. E, portanto, a questão da participação eleitoral, mas também outros temas como o alargamento, ideias muito interessantes que ali foram expostas, e eu deixei esse convite aos estudantes, aos jovens académicos, para virem ao Parlamento, depois agendarmos essa iniciativa. Naturalmente que Seria um gosto enorme que a Comissão pudesse também participar. Estas são as informações mais relevantes destas participações na última semana, que queria partilhar convosco. Passando ao ponto número 2, se não houver nenhuma questão no ponto número 1, a título das informações. Ponto número 2, Grupo de Trabalho, Escrutínio das Iniciativas Europeias. Vou passar a palavra ao coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Ricardo Carvalho. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, caros colegas. Na reunião do nosso grupo de trabalho, temos 30, das 36 iniciativas para escrutínio, temos 7 iniciativas para dar conhecimento a diferentes comissões, não há nenhuma iniciativa para escrutínio. Assim sendo, colocamos à votação esta nossa proposta de 7 iniciativas para conhecimento. Muito obrigado.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3. Nomeação do deputado autor de parecer da CAI no âmbito de iniciativas legislativas. Sobre a proposta de lei número 8, da 16ª, 1º GOV, aprova as grandes opções para 2024-2028. Cabe ao Partido Socialista passar a palavra à deputada Ana Mendes Godinho.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhores deputados. O Partido Socialista indica o deputado Eduardo Pinheiro para fazer este relatório.
Muito obrigada. Mal seja definido o prazo, depois os serviços darão nota ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Ponto número 4, apreciação e votação de parecer no âmbito do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2023, objeto de relatório de todas as comissões. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este é um relatório extenso, porque, em razão da matéria, ela própria obriga a uma descrição bastante abrangente, uma vez que a participação portuguesa no processo de construção da União Europeia versa diversas áreas, diversos capítulos temáticos em função da atualidade, mas não só, também versa o conjunto de interações com as instituições da própria União Europeia e estas com caráter mais permanente. Eu vou, obviamente, tentar ser mais sucinto e destacar daquilo que é o relatório que foi distribuído as ações que julgo serem mais relevantes e começaria também por dizer que este relatório integra os contributos setoriais das diversas comissões que, em razão da matéria, se debruçaram especificamente nas suas áreas sobre o contributo para o processo de construção europeu. A estrutura do relatório está subdividida em temas: a Ucrânia, e eu vou dizer por ordem, a crise energética, o problema do alargamento e as questões que isto coloca ao futuro da Europa. As questões institucionais, que de algum modo também decorrem do alargamento, as questões de políticas internas, a dimensão do espaço, da liberdade, da segurança e da justiça, a ação externa e, finalmente, e não menos importante, a aplicação do direito da União Europeia. Em relação à Ucrânia, eu gostaria de realçar que, ao longo do último ano a que se refere o relatório, a União Europeia conseguiu uma posição muito coesa e muito forte perante aquilo que é a agressão russa à Ucrânia. E esta união de posições revela-se absolutamente crucial para conseguir desbloquear e facilitar os esforços de financiamento que a União Europeia tem feito para o esforço de guerra que a Ucrânia vive e desempenha, de algum modo, em nome dos valores de toda a União Europeia. Houve, de facto, também, do ponto de vista da participação nacional, um reforço do diálogo entre Portugal e os seus países e parceiros, quer no quadro da CPLP, quer também africanos, quer sul-americanos, no sentido de combater uma mensagem veiculada pela Rússia face à sua versão do conflito armado. E esta informação para combater a desinformação também nessas partes do globo é essencial, porque temos visto, e até recentemente, a Rússia, numa estratégia de influência mundial, fazer um conjunto de aproximações, quer aos seus parceiros tradicionais do eixo, que se alinham com o objetivo da Rússia, mas também no Brasil e na própria África, procurando aí apoios através de uma versão dos acontecimentos que é ela própria. Portugal tem, pela razão das suas relações privilegiadas com essas partes do mundo, sido contraponto da desinformação que a Rússia tem feito, e desse ponto de vista é um papel que não pode ser minorizado. A crise energética é um aspecto também muito importante, decorre, como sabemos, de um primeiro embate durante a pandemia, mas que se agravou fortemente com a guerra na Ucrânia. A questão energética mereceu, no quadro da União Europeia, um modelo de apoio particular para a Península Ibérica, para o sector energético, por forma a conter os custos da energia, que estavam numa escalada incontrolada, mas também para outra dimensão que já estava inscrita nas grandes opções estratégicas da União Europeia, que é a chamada transição verde. E aí nós temos procurado acompanhar aquilo que são as oportunidades, por um lado, de reconversão do nosso sector energético para uma maior penetração da dimensão renovável e procurando, com esta transição em si mesmo, criar oportunidades de negócio para poder gerar receitas. Aí, de facto, nós temos feito um esforço como país para acompanhar quer este desígnio que a senhora Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, fez e assumiu logo quando tomou posse, quer nas subsequentes programas como o Repower EU, que vieram trazer à Europa um desafio mais consistente e, de facto, de mudança de paradigma em matéria energética. O alargamento e o futuro da Europa é um tema que nós também temos participado nas várias intervenções, quer ao nível do Conselho Europeu, quer ao nível também do Parlamento Europeu e de todas as outras participações onde a voz nacional se faz ouvir, porque, de facto, é através do alargamento que nós reforçamos o nosso conceito de União Europeia, que, de algum modo, também damos abrigo, em particular, nesta primeira fase, à Ucrânia e à Moldova, como sabemos, foram aceitos como candidatos e com uma premência maior pelas circunstâncias da guerra. E é através do alargamento que nós vamos reforçar e contrabalançar aquilo que é a frente russa e dos seus aliados contra os princípios de um mundo livre, de um mundo democrático, de um mundo justo, onde a União Europeia procura ser bastião e farol desta missão e deste sonho europeu. É claro que a questão do alargamento levanta também questões que têm a ver com o modelo das instituições que vão surgir fruto deste alargamento, com o tema candente da necessidade ou não da revisão dos tratados, com o aspecto de como será ou como serão os modelos decisórios nas instituições com um quadro de países membros que pode estar entre os 30 e os 35 membros, muito diferente dos 27. Nós temos estado muito atentos às implicações que isso também terá no quadro das políticas de coesão, no quadro da participação, ou melhor, do esforço de participação portuguesa para o orçamento da União, de uma nova União, naquilo que são a imposição ou a necessidade de novos recursos próprios para fazer face ao financiamento desta União maior e com outros desafios, e também não posso deixar de mencionar um tema que falamos aqui na última audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e que tem a ver com a presença de funcionários portugueses nas instituições europeias e que para nós é um tema muito caro, não é, e salvaguardando sempre, pelo facto de um português estar num cargo cimeiro da estrutura decisória da União Europeia que irá beneficiar Portugal, não é isso, porque a ele se exige uma isenção como qualquer outro, mas não é, na verdade, há uma distorção na participação do funcionamento das instituições europeias se houver profundíssima ausência de quadros portugueses, como se verifica na atualidade. Ao nível do Conselho Europeu, naturalmente que nós temos tido uma participação muito relevante e uma posição muito firme, quer na guerra da Ucrânia, que eu já havia mencionado, quer também no segundo conflito que eclodiu, que foi o conflito no Médio Oriente, onde a nossa posição de condenação ao ataque terrorista do Hamas e depois a um equilíbrio da resposta tem sido uma marca muito importante e que tem trazido também um contributo relevante do nosso ponto de vista ao entendimento daquele conflito que ainda está a decorrer. Em relação à Comissão Europeia, destacar dois aspectos. Um tem a ver com a nova ordem mundial, onde a China inteligentemente se está a afirmar no Indo-Pacífico, com os Estados Unidos a responderem a esta ameaça no Indo-Pacífico e, de algum modo, a desviarem as atenções ou a dedicarem menor enfoque à parceria com a Europa e a estarem mais atentos à ameaça que, nesta região, a China está a impor. Isto faz com que, de facto, nós tenhamos que repensar do ponto de vista dos parceiros e da hierarquização da ajuda com que podemos contar e, por outro lado, com base nesta realidade que veio para ficar, aproveitar a reflexão que foi feita na Conferência sobre o Futuro da Europa e um conjunto de inputs que os cidadãos deram para o que é que nós queremos na refundação de uma Europa pós-guerra da Ucrânia, porque todas as guerras terminam, essa terminará, e é o momento também de fazermos esta reflexão para que possamos com clareza tomar as posições e as opções que se impõem. O Parlamento Europeu deixar a nota do aumento dos 705 para os 716 eurodeputados e a atribuição dos 28 deputados num círculo eleitoral à escala da União, que foi, digamos, uma inovação. De resto, as eleições decorreram recentemente com normalidade e com os resultados que são conhecidos. Não queria também deixar de falar no Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral. Nós fizemos a audição para o Tribunal de Justiça há pouco tempo dos candidatos nacionais e são de facto duas instituições que têm relevância muito grande, sendo que o Tribunal Geral passou também a ter uma ação mais de primeira linha, permitindo uma resposta mais próxima, se quisermos, e mais primeira às instituições nacionais de justiça, relegando o Tribunal de Justiça, digamos, para uma outra instância, o que reforça, se quisermos, a defesa do direito europeu, que, ao fim e ao cabo, também o direito nacional é hoje direito europeu. O Tribunal de Contas, como sabemos, foi indicado um juiz João Leão, ex-ministro das Finanças, como juiz português do Tribunal de Contas, sendo que, de facto, houve esta situação muito desconfortável, que foi o facto de termos passado 2 anos sem que o Governo tivesse tido a capacidade de indicar o substituto ao nosso juiz, que, entretanto, por uma infelicidade, deixou de poder exercer, de ter falecido, e, portanto, houve aqui um hiato de tempo demasiado longo e, finalmente, foi indicado o Sr. Ex-Ministro das Finanças, Dr. João Leão. Gostaria ainda de relevar... Gostaria ainda de relevar peço desculpa, mas o relatório é verdadeiramente extenso. O aspecto do impulso e do envolvimento português em matéria do reforço da indústria de defesa para o contributo de atualização e do esforço de guerra da Europa. Isso é para nós importante. Portugal tem estado muito envolvido também nesta linha, porque há a possibilidade forte da criação de uma linha de crédito para ajudar as PMEs, também portuguesas, na indústria da defesa. Outrora nós tivemos uma grande presença e uma grande capacidade na indústria de defesa, que ao longo dos anos, por razões diversas e até comuns a vários países, fomos perdendo. E há agora esta oportunidade, que a guerra na Ucrânia veio incentivar e relançar, de haver pacotes especiais e dedicados à participação na indústria da defesa e, desse ponto de vista, para nós é com regozijo que vemos também a nossa participação empenhada nesta oportunidade. Finalmente, e passando às conclusões, este é um relatório que decorre a sua elaboração daquilo que é a nossa obrigação do ponto de vista legal no quadro da construção, da participação na construção do projeto europeu. Integra, como disse no início, as várias participações das várias comissões que analisaram sectorialmente as matérias aqui versadas e o presente parecer também, recebendo esta anuência, tem acoplado um projeto de resolução que também consta, naturalmente, da proposta que está feita. Neste sentido, e terminando, reservamos, naturalmente, as nossas posições sobre as matérias em apreço para a discussão do respectivo debate que será agendada para plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra a senhora deputada Ana Mendes Godim. Obrigada. Mais alguma inscrição? Não, para já não. Deputado António Pinto Pereira. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. De alguma forma também para saudar a elaboração deste relatório por parte do senhor deputado Paulo Muniz. Acho que reflete aquela que foi a atividade de Portugal na União Europeia em 2023, com os destaques que o senhor deputado também aqui fez, que eu também reitero aqui, naturalmente com a apreensão do momento que vivemos, do ponto de vista do contexto europeu e internacional e dos impactos que isso tem, que já teve, nomeadamente, no impacto direto, nomeadamente na economia portuguesa e também na vida dos portugueses nas suas várias dimensões. Destaco apenas aqui algumas das matérias que referiu, que me parece que são matérias relevantes e que são matérias que têm neste momento continuidade e que são críticas no momento que vivemos, nomeadamente, quanto à questão da política de coesão e à importância que o debate sobre a política de coesão tem no momento que vivemos, a discussão sobre o alargamento e a forma como deve ser feita também a revisão institucional como um aspecto crítico num contexto em que existem mais países e que a governação tem que ser de alguma forma revista. A questão do próprio relatório também referir aqui o que foi feito, nomeadamente sobre a atualização do PRR, sobre os marcos e metas, que foi determinante, nomeadamente, para ajuste do PRR às necessidades portuguesas. Também as conclusões da Conferência do Futuro da Europa, que me parece que são, aliás, alimento que nos deve a todos nortear, do ponto de vista também daquelas que são as linhas de orientação das várias políticas europeias e da forma como se consegue trazer os cidadãos para o modelo e para a construção da Europa e para a identidade da Europa e para se reverem na Europa, também muito alinhado, penso eu, com a preocupação que esta Comissão tem assumido de ir ao terreno, ver o que está a acontecer para que também haja a capacidade dos cidadãos perceberem o que é a Europa no impacto da Europa no seu dia-a-dia. Também um destaque aqui que consta do relatório sobre a aprovação da Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias, para a presença de Portugal, para a aprovação desta estratégia que foi feita em 2023 e a importância de a pôr no terreno. E, portanto, a premência dela não está parada e de ser colocada no terreno. Também a nota aqui que a deixo do relatório, da referência que faz à importância de se ter realizado o Fórum Social do Porto em 2023, que acho que é mais uma vez um marco do ponto de vista da capacidade que Portugal tem tido da afirmação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e digo isto precisamente pelo risco que corremos no momento que vivemos de ser subvalorizado ou de ser subdimensionado face a outras dimensões no contexto que vivemos, como já vimos aliás agora quando a discussão da estratégia da agenda para os próximos anos, a dimensão social estava ausente no primeiro momento, depois passou a estar referida, mas mostra a preocupação que eu acho que temos que ter todos e que Portugal tem tido a capacidade de o colocar na agenda, porque verdadeiramente é isso que também faz a diferença na vida das pessoas. Também noto aqui alguma preocupação, nomeadamente da ausência por completo na agenda para o futuro da Europa, que não é foco aqui, mas que acho que tem que ser a nossa preocupação, dos temas da igualdade. E acho que acho que deve ser um consenso que devemos aqui reunir para, de uma só voz, conseguirmos lutar para que isso aconteça, numa matéria que eu acho que é uma matéria tão crítica, nós temos consenso nacional. Consenso nacional nesta presença europeia para conseguirmos ter aqui dimensão e força, e portanto acho que é também nesse sentido que a apreciação e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem aqui o seu empenho neste consenso, nesta matéria, não deixando de dizer também, e dar nota, finalmente, porque foi um dos temas que tivemos bastante discussão na última audição aqui, que o relatório realça, como tínhamos dito, o comportamento muito positivo de Portugal na transposição de diretivas em 2023, com um resultado de 0,4% no déficit de transposição, abaixo, muito abaixo da meta europeia, que era 1%, abaixo da média europeia, que é 0,7%, e abaixo também do resultado que tínhamos em 2015. É só esta nota, mas o relatório confirma, é sempre bom ser um relatório a confirmar. Muito obrigada. Mas, mais uma vez, saudar e agradecer o relatório pela capacidade de ser muito transversal e do Sr. Deputado ter tido a capacidade de fazer aqui, aliás, um grande destaque sobre as matérias essenciais que nos unem neste consenso. Muito obrigada.
Só um momento, por favor. Não, vamos trazer o Sr. Deputado para esta mesa. Não, vamos fazer aqui. Vamos aqui para o pé do Sr. Deputado. Vamos aqui uma cadeira. Não, aqui, fica aqui. Isso. Oh, Sr. Deputado, toma lá uma cadeira. Eu faço sempre questão, às vezes os deputados que chegam mais tarde sentam-se nas segundas filas, eu peço sempre, mesmo que às vezes da direita vão para a esquerda ou da esquerda para a direita, mas acho que o fundamental, simbolicamente, era estarem na mesa principal, se todos concordarem com isso. Senhor Deputado António Pinto Pereira, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Também queria felicitá-lo pela sua atitude como Presidente desta Comissão durante estes trabalhos e esse gesto que teve é um gesto que mostra a sua elevação. Quanto ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, queria felicitá-lo. Estamos a falar de 432 páginas, não é folgo para qualquer um. Matérias muito diversas que tanto fazem a ligação das matérias nacionais como dos temas que nos interessam no quadro da União Europeia, as instituições, os órgãos e os organismos. Faz um trabalho com a profundidade e com o rigor que lhe é característico e, por essa razão, queria endereçar-lhe, em nome do nosso grupo parlamentar, os parabéns por este trabalho profícuo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas e a todos os demais presentes. Agradecer também ao Sr. Deputado Paulo Muniz pela elaboração do seu parecer, como é seu timbre detalhado e objetivo e que gostei de ler. E queria apenas juntar duas reflexões muito rápidas sobre, quer dizer, as questões que nestes anos são diferentes do que seria qualquer outro relatório de acompanhamento da atividade de Portugal na União e que são as que têm a ver com a encruzilhada em que está a Europa, o continente europeu, não necessariamente a União Europeia, mas a União Europeia por causa dessa encruzilhada, a questão do alargamento, uma discussão que o Sr. Deputado mencionou de leve, mas que é crucial para nós todos e acerca da qual não sei se não será adequado mais à frente fazermos um debate na própria Comissão de Assuntos Europeus ou ouvir especialistas acerca desse mesmo debate, que é a questão da revisão de tratados, sim ou não. Acho que vale a pena, de um ponto de vista mais, por agora, mais especializado do que político, submetermos os grandes elementos dos tratados a uma espécie de stress test em relação à presença de mais de 30 Estados-membros, em vez de apenas 27. Com o Tratado de Lisboa nós reformulámos todos os aspectos, os procedimentos ligados à implementação da legislação europeia e ao seu seguimento, que eram os da comitologia e que passaram para atos delegados e medidas de implementação com artigos novos dos tratados. Eu não estou conhecedor, pode haver aqui quem o conheça mais profundamente, de um processo de avaliação em relação a essa transição. E foi uma transição que foi preciso fazer quando, na decorrência do alargamento de 2004, nós passámos a ter bastantes mais Estados-membros. Acho que vale a pena o próprio Parlamento português tentar perceber, caso fizéssemos uma revisão de tratados, onde é que está ali, nas coisas se calhar menos visíveis, menos evidentes, menos, vou usar a expressão, menos sexy, mas há ali muita coisa que são as engrenagens de funcionamento da União Europeia para as quais vale a pena olhar, e pode ser uma via de trabalho nosso, na nossa Comissão, começar por ouvir especialistas em relação a estes temas. E aí eu começaria, se calhar, por quem está no plano intermédio desse funcionamento, em particular do Conselho, que são os senhores embaixadores, representantes permanentes, que estão precisamente entre o trabalho dos comitês de peritos e, digamos, o topo da implementação do interesse nacional e das democracias nacionais através dos ministros. No dia-a-dia estão lá os embaixadores. E nós ouvimos pouco, portanto eu queria deixar esta sugestão, podemos depois discutir em mesa e coordenadores, de um dia termos uma audição com o Sr. Embaixador Pedro Lurti, muito experiente e agora o representante permanente e membro na Correper 2, precisamente com este enfoque. Saber, do ponto de vista mais prático, com mais de 30 Estados-membros, o que é que o Sr. Embaixador, este agora em particular, para estar no exercício das suas funções, acha que mudaria no seu dia-a-dia, no dia-a-dia do Conselho com mais Estados-membros. E, portanto, o que é preciso fazer transitar para a Comissão, o que é preciso manter dentro do Conselho, porque isso pode começar a dar-nos uma ideia, ainda longe do debate político que vamos ter, em que as nossas diferenças ideológicas irão aparecer, acerca da necessidade prática de alterar tratados ou não. E é uma ideia que me surgiu ao ler o seu relatório e que acho que pode ser uma boa pista de trabalho para nós. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer todos os contributos dos colegas, em particular aqueles que podem projetar ações no futuro e motivação para as realizarmos. E também, obviamente, agradecer à assessoria técnica do Grupo Parlamentar do PSD, que teve um trabalho preparatório de levantamento para este relatório, notável pela extensão do mesmo e pela interação que foi necessária executar. De facto, aquela última sugestão ao repto do Sr. Deputado Rui Tavares fica registado, parece-me ser algo que a própria Comissão pode tomar a seu cargo e ser, de facto, pertinente e interessante fazermos essa discussão, até para enriquecimento do nosso próprio know-how para futura discussão política. Muito obrigado.
Não há nenhum pedido? Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado o parecer por unanimidade. Ponto número 5. Discussão e votação nos termos do número 7 e 8 do artigo 75 do Regimento da Assembleia da República, do projeto de voto número 201, 16ª, PS. Saudação à eleição de António Costa para a presidência do Conselho Europeu. Eu não sei se alguns senhores deputados querem usar da palavra em relação à apreciação deste projeto de voto. Ele cabe ao Partido Socialista. Enfim, qualquer outra bancada poderá também associar-se ou até fazer evoluir o projeto para um projeto da própria Comissão, mas isso caberá aos seus deputados fazer, no âmbito da apreciação que entendem, deliberar sobre isso. Senhora Deputada, tem a palavra, Ana Mendes Godinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É mesmo só para apresentar e também, idealmente, se pudesse ser um voto da Comissão, acho que teríamos todos a ganhar com isso. O voto é, no fundo, um voto de saudação à eleição de um cidadão português, que mais uma vez temos um cidadão português na liderança central do quadro europeu e internacional, acho que é um marco importante para Portugal, também o reconhecimento da capacidade que Portugal tem tido como um país mediador, um país conciliador, mas também um país construtor de pontes. Acho que também reflete um consenso alargado que foi possível encontrar entre várias famílias políticas a nível europeu, a nível também dos vários governos, dos vários Estados-membros da União Europeia, e no momento crucial que a Europa vive, acho que esta capacidade de consenso é mesmo determinante e é aquilo que pode fazer a diferença num mundo tão dividido e tão extremado. E, naturalmente, acho que este voto é também uma forma de reconhecimento do país e da relevância que Portugal tem no quadro internacional e também, acima de tudo, aqui um desejo de que esta missão seja também uma missão que contribua para um futuro de reforço para uma Europa mais forte, mais social, com maior capacidade de resposta às necessidades concretas das pessoas. Muito obrigada.
Alguma inscrição? Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para dizer, reiterar o que já foi dito noutras ocasiões, e ainda há pouco também foi aqui mencionado no debate que tivemos, a eleição de um português para um cargo cimeiro da União Europeia não significa diretamente, nem tem que significar, nem é por aí que esse, nem é por essa bitola, por esse critério que ela deve ser avaliada, uma vantagem na prosecução do interesse nacional, entendido num sentido estrito, mas num sentido mais lato, é sinal da própria participação de Portugal no projeto e do seu empenho. Isto não significa que não lamentemos o facto de nas estruturas intermédias termos poucos portugueses, mas tenho usado muitas vezes este facto para lamentar a outra face da moeda, mas por sua vez também isso não significa que não nos devamos regozijar pelo facto de termos vários portugueses que têm desempenhado cargos destes nos últimos anos. E do meu ponto de vista pessoal, devo dizer que acho que António Costa, pelo papel que teve no Conselho Europeu, do ponto de vista interno do próprio Conselho, é provavelmente as pessoas mais bem habilitadas para desempenhar o papel de Presidente do Conselho Europeu. Resta saber se às vezes o Conselho Europeu é a instituição que tem os interesses coletivos europeus mais do que os interesses individuais dos governos nacionais em mente, e às vezes a inação do Conselho Europeu em certos temas, como o do Estado de Direito na União, bem revela que esta instituição esteve ausente em momentos cruciais da União e que, aliás, agora o ricochete dessa sua inação acaba por vir dar ao próprio Conselho Europeu. Nada disto faz desmerecer deste voto que nós acompanharemos. Muito obrigado.
Queres dar a palavra, não? Deputado Paulo Muniz e depois o deputado António Pinto Pereira, é isso? Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, naturalmente, acompanhamos o voto de saudação, mas não podemos deixar de fazer uma observação importante. Quando se tratou de reunir apoios para esta eleição, houve um conjunto de compromissos que foram assumidos de apoio e que foram honrados e cumpridos. E nós esperamos, naturalmente, que no caso da eleição para a Presidente da Comissão, os socialistas, quer nacionais e, por conseguinte, os da sua família europeia, honrem também aquilo que são os compromissos que foram firmados. E será fácil de saber desta posição quando se efetivar ou não a eleição da senhora Ursula von der Leyen, que nós esperamos venha a acontecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Pinto Pereira, tem a palavra.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Chega apresenta a sua posição pública de rejeição por esta iniciativa que o Partido Socialista pretende dar à eleição de António Costa ao Conselho Europeu. É um político de má memória para Portugal. Foi um dos piores ministros da Justiça de sempre. Nessa altura, quando era primeiro-ministro, o camarada de partido do PS, José Sócrates, foi o autor de um dos negócios mais ruinosos para o Estado, quando decidiu criar uma despesa mensal de 1 milhão de euros para ocupar os edifícios vazios onde colocou a cidade judiciária atual, sem o mínimo de dignidade ou condições. Património que, uns anos depois, vendeu por 223 milhões de euros a um fundo de pensões que ninguém sabe a quem pertence. Foi um desastre como ministro da Administração Interna. Como primeiro-ministro deixou este país de rastros. Assegurou a falta de futuro aos jovens, a falta de reforma aos idosos e pensionistas, a falta de habitação, a falta de saúde e a falta de justiça, a falta de subsídios aos polícias, a falta de efetivos nas Forças Armadas, a invasão da imigração ilegal e desregulada indo-asiática. O PSD apoiou esta candidatura, mas quando o fez, traiu o seu passado e desonrou o legado histórico de Francisco de Sá Carneiro. Na oposição combateram Costa, que passaram a apoiar, mal chegaram ao poder. Com esta atitude, o PSD negou os seus valores e os seus princípios. Venderam-se esta candidatura para assegurar a reeleição da vossa candidata à Comissão Europeia, como acabaram de mostrar. Tudo em função de interesses próprios e jogos de poder, mas não de uma missão maior de serviço a Portugal e aos portugueses. Além disso, Costa, que mostrou tanta falsa ética quando se demitiu do governo por causa de um processo de crime que o envolve, não teve qualquer laivo de vergonha ao apresentar a sua candidatura pouco tempo depois ao mais alto cargo europeu. Ainda esta semana, a senhora Procuradora-Geral da República, que o PS e o PSD combatem, deixou aberta a porta à ainda possível responsabilização criminal de António Costa, o que confere ao apoio a este voto, leviano e irresponsável, ainda maior falta de sentido de Estado e de ética. Por tudo isso, o Chega vota contra esta iniciativa do PS, apoiada pelo PSD, e entende que esta Comissão de Assuntos Europeus não a deveria assumir como sua. Muito obrigado.
A senhora deputada Ana Mendes Godinho fez aqui uma proposta na sua intervenção de estender, digamos, porque nós tínhamos aqui, se quisermos, duas partes, uma de fazer a apreciação e o debate, porque baixou à Comissão, e a senhora deputada, na sua intervenção, propôs transformar também num voto alternativo da Comissão. Se estiverem de acordo, passamos à votação dessa proposta. Diga, senhor deputado.
Não me estava a inscrever, mas já
não?
Que o senhor...
Mas fez um comentário, chamou, pareceu...
Queria fazer uma... dirigir-lhe uma pergunta que talvez o nosso secretariado possa esclarecer, que é se, independentemente dos grupos depois votarem contra ou não, se isso é impeditivo de um voto ser assumido como voto da Comissão. Do ponto de vista do LIVRE, se isso for prática... desta comissão em particular, não temos nenhuma objeção a que seja assumido como voto da comissão, como de, certamente na Assembleia da República tem havido outros de congratulação pela eleição de portugueses para cargos cimeiros, independentemente das opiniões que possamos ter ou não sobre eles. Quer dizer, eu fui opositor de Durão Barroso como primeiro-ministro, como presidente da Comissão Europeia e por aí fora, mas acharia... e provavelmente aconteceu na altura, que a Assembleia da República tenha tido um voto felicitando por essa eleição. Claro que os critérios da colegialidade institucional e até do próprio patriotismo andam um bocadinho em baixo nos dias que correm, não é? Mas acho que seria ainda prestigiante para esta própria Comissão assumir o voto como seu. E depois cada grupo parlamentar, se faz uma apreciação negativa de António Costa por alguma razão, volta como entender, como é evidente.
Nós não temos nenhuma indicação, nomeadamente quando lemos o regimento, de que só vincula a comissão quando o voto é unânime. E, portanto, o que o regimento nos diz, e eu posso passar a ler, para que, até porque é curto, diz elaborar e proceder à votação de um projeto de voto alternativo da Comissão sobre a mesma matéria, sem prejuízo do direito do autor a submeter também o seu texto inicial à votação na Comissão, caso o solicite expressamente, e B, submeter o projeto de voto alternativo à votação em plenário. É uma possibilidade também. Ou seja, se a CAI pode votar, não terá que ser unânime, agora poderá fica expresso nesse voto de que foi por maioria, e portanto, e quem votou contra ou quem se absteve, portanto, essa é clara, não nos diz que se é por maioria ou por unanimidade, não é? Mais alguma intervenção? Não? Então passamos à votação. Quem vota? É essa proposta de voto alternativo da CAI que vamos votar. Quem vota contra? Dois votos contra. Ah, ok. Muito bem. Então, quatro votos contra. Quem se abstém? Portanto, aprovado por maioria com quatro votos contra do Partido Chega. Porque dos vossos quatro, dois levantaram a mão. Se fosse só o senhor coordenador, eu entenderia como a totalidade do grupo. Mas depois vieram mais dois. Ficou esclarecido. Aqui é mais fácil. Quem é que pediu a palavra? Não. Sim, sim, sim. Esta votação foi sob a proposta de voto alternativo da CAI e os seus deputados podem fazer a discussão e a apreciação em sede da comissão ou levá-lo ao plenário.
A nossa proposta é mesmo submeter ao plenário, enquanto proposta da comissão.
Portanto, o voto será submetido a plenário, a votação, e vai subir ao plenário, não é? Para a votação. Está tudo de acordo? Alguma dúvida? Pareceu assim um bocadinho confuso ao início, com esta possibilidade de haver um voto alternativo na comissão. Muito bem, então vamos passar ao ponto número 6.
Senhor Presidente, se me permite, eu queria também que ficasse consignado em ata que nós nos opomos veementemente também à passagem ao plenário deste voto que já aqui foi aprovado contra a posição demonstrada pelo Partido Chega. E fazemo-lo de forma, como é que eu ia dizer, triste, por ser o Senhor Presidente a submeter não só o voto à comissão, porque a proposta era do PS, como o voto ao plenário. Muito obrigado.
Não fui eu que submeti, Sr. Deputado. Eu submeti...
Portanto, eu estou aqui, Sr. Presidente, e ouvi, não foi nada disso que o PS propôs. A ideia
eu
foi
coloquei...
do Sr. Presidente. E
não,
o Sr.
Mas
Presidente
eu pergunto...
aqui devia ser, na minha opinião modesta, completamente imparcial de interesses políticos e ideológicos nesta comissão. É Presidente da comissão. Não está aqui noutra condição.
Sr. Deputado.
Perdoa-me
a interpretação. A muito bem. E faz muito bem porque é muito importante que transmita, caso haja aqui alguma dúvida. O que eu entendi da intervenção da senhora deputada é que durante a sua intervenção fez a proposta para que a CAI também fizesse um voto alternativo. E foi isso, e é essa a obrigação que eu tenho de fazer. É quando qualquer deputada faz uma proposta... submetê-la à discussão e à votação. É meramente isso. Eu não tenho nenhuma iniciativa, nem tive nenhuma iniciativa, de propor. Eu não sou o autor da proposta. Eu apenas transmiti que houve uma proposta, cuja autoria é da senhora deputada Ana Mendes Godinho, na sua qualidade de coordenadora do grupo parlamentar do PS aqui nesta comissão. Eu acho que todos perceberam isso. Eu não fiz nenhuma proposta. Eu apenas achei que, havendo uma proposta de um deputado, ela teria que ser votada. E foi isso que os senhores votaram, e agora houve esse comentário posterior, mas que não fique nenhuma dúvida em relação a isso. Não,
Senhor Presidente, dá-me licença.
Não.
Dá-me licença.
Faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
Eu procuro ser imparcial e tentar representar todos, mas...
Nós temos aqui... Não,
haverá matérias em que não estejamos todos de acordo, não é? E, portanto...
Claro. Nós temos aqui 8 ouvidos. E desses 8 ouvidos confirmamos que a proposta da senhora coordenadora do Partido Socialista era no sentido de sujeitar um voto do Partido Socialista sobre a eleição de António Costa à presença do Conselho Europeu. É o papel que eu tenho à minha frente. A conversão...
Confirmou.
Sim, Sr. Presidente, mas a conversão dessa proposta do Partido Socialista para uma proposta da Comissão foi do senhor, a iniciativa do Sr. Presidente. E a seguir, a proposta de sujeição do tema ao plenário foi igualmente proposta do Sr. Presidente.
Não.
Foi iniciativa sua. Eu não ouvi isso dizer.
Não
da
foi,
senhora,
não.
Da senhora não, deputada.
Não tivesse
que é
iniciativa.
Do Partido Socialista.
Embora na qualidade de deputado possa concordar com a proposta apresentada para a senhora deputada, eu não tive essa iniciativa. Que fique bem claro isso. Senhora deputada.
Não, eu queria reiterar que na minha apresentação da proposta disse que aquilo que idealmente aconteceria era que ela fosse assumida até pela própria Comissão como um voto da Comissão. Portanto, reitero esta intenção. Naturalmente, saúdo a própria Comissão ter deliberado por maioria que isso acontecesse. Acho que os portugueses não compreendem sequer estes ruídos que se criam em torno de não assuntos.
E depois acrescentei, porque fizemos consulta ao regimento, na sequência de outra intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares, se vincularia à comissão toda ou se seria um voto da CAI, mesmo não existindo unanimidade. E como fomos ler o regimento, porque já estava aqui aberto por parte aqui da Soutora, que nos dá apoio técnico na condução dos trabalhos, fiz essa leitura e, portanto, não há nenhuma definição detalhada sobre essa questão. Portanto, o voto foi feito, foi aprovado por maioria, mas fica o esclarecimento e ficará assim em ata de que não foi da iniciativa do Presidente. Portanto, outra coisa é o Presidente, como deputado, ter a sua opinião. A coisa é a condução dos trabalhos, eu iniciar ou no decorrer dos trabalhos dizer eu vou fazer uma proposta, para seguir vou fazer uma proposta, talvez seja a primeira que faço, mas normalmente são os seus deputados que a fazem, e portanto creio que o assunto fica esclarecido e encerrado, se estiverem todos de acordo. E até vos posso dizer, quer dizer, sempre que falarei em algo público em relação, eu vou refletir a minha posição pessoal como deputado. Mas às vezes fica difícil, porque, por exemplo, se for com a comunicação social e ele disser, falou ou vamos falar com o presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Mas eu, se puder, estarei sempre a isolar-me dessa representação, porque quando nós fazemos intervenção política, nós fazemos-la sempre do ponto de vista pessoal, não a obrigamos. Outra coisa é ir mandatado pela Comissão e falar sobre aquilo que a Comissão refletiu e deliberou. Mas no dia-a-dia há muitas vezes essa confusão que se pode criar e que é preciso saber alertar também. Ponto número 6. Deliberação sobre a constituição do grupo de trabalho, organização da iniciativa Europa no Parlamento. Pois aqui está precisamente aquilo que me referi anteriormente, na sequência de uma reunião que existiu entre a mesa e coordenadores dos partidos desta comissão, os que estiveram presentes, naturalmente, decidimos trazer a esta reunião a possibilidade de se criar um grupo de trabalho para definir, no fundo, o programa de intervenção, a metodologia, enfim, vários aspectos para metermos de pé esta iniciativa, a seguir ao verão, enfim, todos também concordámos nessa reunião de que agora fazíamos um pouco a preparação interna e que depois a seguir iríamos trabalhar no sentido de a concretizar e de lhe dar início. A minha proposta é muito simples, eu nem quero estar, do ponto de vista regimental, aqui com muitos detalhes. A minha proposta é muito simples, é de fazer alargar aquilo que já é uma prática que iniciámos, em que reunimos todos os meses, com todos os coordenadores dos partidos, com a mesa, Eu tenho-me queixado um bocadinho, porque a minha mesa tenho preciso aqui de reforços. No caso do deputado Rui Tavares, ele tanto é coordenador do partido como também faz parte da mesa, e sei que é um partido pequeno, mas espero que agora o Partido Socialista faça cumprir, digamos, a vaga que a partir da semana que vem estará em condições de o fazer, não é? A partir do momento em que a deputada Marta Temido tomar posse como eurodeputada. Mas essas reuniões da mesa com os coordenadores gostava de somar, digamos assim, um grupo de trabalho que teria dois critérios, basicamente, e muito simples. Como se trata de um ciclo de conferências que de forma regular e de forma estruturada têm como objetivo principal, e isso está nas competências da CAI fazer, estando nas competências da CAI fazer, é a obrigação da CAI fazer e dos deputados que a integram, que é promover uma discussão regular, estruturada sobre os temas da Europa, abrir o próprio Parlamento à sociedade civil, fazer com que os nossos concidadãos possam vir ao Parlamento e estarem connosco, ouvir aquilo que pensam, ouvir as suas ideias, debater de forma democrática, de forma aberta, diversa, não apenas ouvir quem concorda connosco ou com quem nós concordamos, mas ouvir todos os pontos de vista. É fundamental para a construção europeia e é fundamental também para a consciencialização das nossas próprias posições enquanto deputados. Portanto, queremos ouvir, debater, socializar, portanto, fazer com que as pessoas também se conheçam, possam estabelecer contactos pessoais e fazer que entre académicos, professores, técnicos, jornalistas, enfim, pessoas que são relevantes, que de alguma maneira se especializam, obtêm uma relação no âmbito da Constituição Europeia, possam nos ajudar a fazer esse caminho. E, portanto, os critérios que eu tinha pensado apresentar-vos e que na altura também discuti em mesa e coordenadores e que mereceu concordância, seria ter um deputado de cada partido neste grupo de trabalho, portanto, a somar à mesa e coordenadores. E que deputado? Um deputado cuja sua trajetória tenha, ou que demonstre ter uma apetência muito forte para a preparação deste tipo de temas. Enfim, e de alguma maneira, como temos um conjunto de deputados que têm tido uma trajetória académica que, por sua via, lhes exige este tipo de trabalho, seria muito útil beneficiarmos desses conhecimentos, no fundo, técnicos e profissionais, para se juntarem à mesa e coordenadores. Aqui, a proposta que eu faria era eu próprio fazer a coordenação, se aceitassem, depois termos a deputada Liliana Reis, o deputado José Luís Carneiro, o deputado António Pinto Pereira, o deputado Bernardo Blanco, a deputada Marisa Matias e o deputado Rui Tavares. Sendo que, quando reunisse a mesa e coordenadores, aqui o deputado António Pinto Pereira, quando lhe fiz o convite, foi a pensar, não no facto de ele ser coordenador, mas sempre que fizesse mesa e coordenadores, como é o mesmo, ele poderia solicitar a outro deputado do seu partido para se juntar, no fundo, eu não sei, vocês não têm vice-coordenador, mas certamente têm assegurada a sua substituição ou impedimento no caso de não poder estar o deputado António Pinto Pereira. Mas o convite é-lhe dirigido por ser especialista em Direito Europeu e naturalmente também nos fazer chegar a sua própria experiência académica. Portanto, a proposta é esta, gostava de vos ouvir, se estiverem de acordo, constituímos o grupo de trabalho e começávamos a ver a quem lançamos os desafios. Eu já fiz um ou outro, mas isto vai ter muito trabalho pela frente, será certamente uma ação muito, muito rica e teremos muitas oportunidades, muitos momentos para ir concretizando, no fundo, todo este plano. Passar a palavra ao deputado Zé Luís Carneiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes do mais, queria agradecer a cortesia que teve para comigo.
na qualidade de deputado desta Comissão e também de alguém, de facto, que há muito tempo estuda estes assuntos e continua a estudar, a investigar e a acompanhar. Contudo, parte do pressuposto de que o senhor, a senhora, digamos, coordenadora dos deputados aqui estará, portanto, já no fundo é quem fazem, digamos, de articulação e de pivô com o seu presidente. Digo isto porquê? Porque, de facto, depois nós também temos uma vida bastante exigente noutras frentes e é importante haver quem garanta sempre o funcionamento do respectivo grupo de trabalho. Portanto, se assim for, eu manifesto a minha disponibilidade para poder estar numa equipa desta natureza. Se não for assim, ou seja, haver quem depois, porque há alturas em que poderemos não estar, há alturas em que estaremos até fora, enfim, como aliás acontece na Comissão. E, portanto, dado o sentido de compromisso que deve existir em quem integrar a equipa, eu, portanto, já me tinha em tempos colocado a questão, eu disse sim, estou disponível, desde que haja depois uma equipa mais vasta que garanta que cada um dá o seu pequeno contributo para um conjunto, digamos, de esforços que é preciso depois serem realizados, nomeadamente, muitas das vezes, o convite a determinadas entidades ou então a disponibilidade de pessoas que venham dialogar connosco. Sim, a minha disponibilidade é essa, com algumas limitações, e por isso, para que essas limitações possam ser superadas, é conveniente termos outras pessoas para podermos revezarmos-nos nesta responsabilidade acrescida com o grupo de trabalho. Fundamentalmente era isto, era a minha disponibilidade, mas ao mesmo tempo com essas limitações que resultam da nossa vida quotidiana.
Muito bem. Muito bem, basicamente alargar ao grupo dos coordenadores, no fundo, este grupo de trabalho, e sabendo até que há sempre dificuldades. Aliás, por exemplo, a deputada Marisa Matias, eu tenho muito gosto em participar, mas eu vou faltar muitas vezes porque não consigo, e percebe-se, são grupos mais pequenos, e portanto há muitas comissões, e há muito, muito trabalho a fazer. Mas, sou o deputado Paulo Muniz, e depois o deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, louvando a iniciativa, porque é sempre enriquecedor nós trazermos à discussão e aprofundarmos os temas que a nós nos dizem a respeito. Em relação à senhora deputada Liliana Reis, que o Sr. Presidente enunciou, eu ia-lhe pedir algum tempo para internamente nós também afinarmos, porque ela é vice-presidente na Comissão de Defesa e, portanto, ver de facto que há este entendimento e que há essa disponibilidade para não comprometer até a nossa prestação, e, portanto, sem prejuízo da indicação, nós iríamos consolidá-la e perceber depois se, de facto, pode ser. Obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero felicitar também o Sr. Presidente por esta iniciativa que parece pertinente e permite desenvolver, talvez, de forma pertinente, ou mais pertinente ainda, os nossos trabalhos de ligação entre o Parlamento e os temas da União Europeia e, ao mesmo tempo, fazer ligação à sociedade e levarmos o Parlamento um bocadinho com o tema da Europa à rua. Isso conferia maior visibilidade e maior prestígio não só à Comissão como ao Parlamento. E, ao mesmo tempo, queria agradecer-lhe a honra que me dá de integrar essa Comissão pelas palavras que me dirigiu. E eu sugeria-lhe, Sr. Presidente, uma vez que também tenho que fazer aqui alguma coordenação interna dentro do grupo, até haver uma fixação diferente, a sugestão de que me acompanhasse qualquer de um dos membros deste partido na Comissão, se vir que não há inconveniente nesse sentido.
Não há nenhum inconveniente. Obrigado. Muito bem. Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Sim, muito rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar a iniciativa e também exprimir o desejo de que, num momento que vai ser crucial de debate sobre o futuro da Europa, que o Parlamento possa desempenhar um papel de catalisador desse mesmo debate na sociedade civil, podendo fazer aqui a ponte entre o público mais especialista e menos especialista. Toda a gente está preocupada com o futuro da Europa. Às vezes as ferramentas para debater esse futuro, elas não são disponibilizadas nem pela nossa elite jornalística, nem pela nossa elite institucional. É uma coisa que ao longo do tempo tenho lamentado muitas vezes e, portanto, fico contente de ver que, pelo menos, vamos tentar suprir parte dessa lacuna no debate nacional. E é importante para que Portugal seja mais forte no plano europeu que o debate europeu seja bem feito dentro do país. Às vezes nós queixamos muito que em determinados momentos cruciais outros países levam a sua avante. E achamos que é por serem mais ricos, ou terem uma população maior, ou estarem mais no centro da Europa. Isso não é sempre assim. Já houve momentos durante o projeto europeu em que países mais pequenos do que Portugal ou mais periféricos tiveram o seu peso porque antes souberam fazer o seu debate interno. E mesmo Portugal, no tempo em que, por exemplo, questões de política externa europeia, quando o debate de Timor-Leste era muito presente em Portugal, era primeiro feito aqui e era depois levado à Europa de uma maneira que tomávamos a dinâmica. E pode ser que descobramos aqui um caminho também de fazer valer as nossas posições, aquelas que são comuns no debate futuro europeu, ao falar mais com os nossos concidadãos dentro e fora do Parlamento. Portanto, obrigado. Eu vou tentar participar naquilo que seja possível e, quando não estiver eu, o deputado Paulo Moacho, que é quem me substitui nesta comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Eu fiz a proposta, mas naturalmente que os grupos parlamentares têm até o direito de indicar outras pessoas e de não quererem aceitar os deputados. Creio que não será o caso, mas se for, eu pedi aos grupos parlamentares que, para nos próximos dias, nos fazerem chegar então a sua indicação. Ponto número 7. Temos que votar. O Sr. Deputado Bernardo Blanco, eu não tinha conversado consigo, mas depreendi que não haveria problema e que tenho gosto em participar na montagem deste projeto, até porque na reunião de coordenadores também trabalhou neste assunto. Vamos passar à votação em relação à proposta de constituição do grupo de trabalho, havendo depois então a indicação por parte do PSD da confirmação da deputada Liliana Reis. Eu propus também, me estão aqui a chamar a atenção, eu propus dar este nome ao grupo de trabalho, Organização da Iniciativa Europa no Parlamento. Europa no Parlamento é o meu título, mas se depois o grupo de trabalho e os coordenadores quiserem alterar, também podemos fazer. Pode ser que as férias tragam mais criatividade. Por agora, um nome mais básico, mais institucional, se quisermos. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovar por unanimidade a constituição do grupo de trabalho. Ponto número 7. Designação dos membros da delegação da Comissão de Assuntos Europeus à Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, 9 e 10 de setembro, Budapeste. A delegação é composta por um deputado do Grupo Parlamentar do PSD, um deputado e um deputado do Grupo Parlamentar do PS. Acrescentar que, nesta reunião interparlamentar, a delegação portuguesa acresce, além da CAI, que terá a presidência dessa delegação, a Comissão de Defesa e a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Haverá ainda uma presidência portuguesa do grupo IUMED, que vai reunir sobre este tema paralelamente à reunião interparlamentar. Só dar-vos esta indicação de que existe presidência da Comissão da CAI, calhou, é uma presidência que é rotativa, desta vez cabe à CAI, e também cabe a Portugal, no caso do grupo IUMED, que envolve 7 países do Mediterrâneo, termos a direção, digamos assim, desses trabalhos, a presidência desses trabalhos, também no âmbito de uma filosofia de rotatividade que existe dentro do IUMED. Ou seja, tem sido outros países a presidir, agora cabe-nos a nós. Senhora deputada.
Desculpe, Sr. Presidente, é que só para ter a certeza, está a falar ainda de setembro.
Estou a falar, exatamente, da okay. PESC.
Da de setembro, muito
exatamente.
Bem.
Exatamente. Está. Sr. Deputado Paulo Nunes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para lhe informar que, quer neste ponto, quer no ponto 8, o PSD até sexta-feira enviará aos serviços da Comissão os nomes. Muito obrigado.
Muito bem. Então, a designação ou pode ser feita agora ou ser feita por escrito até ao final da semana.
Nós preferimos por escrito até ao final da semana.
Muito bem. Fica já a saber que aqui, neste caso, é PS e PST, portanto, indicarem um deputado cada. No ponto 8, esta delegação também é tripartida. Para além da CAI, temos a Comissão, a 5ª Comissão, portanto, Orçamento e Finanças, e a Comissão do Trabalho, a 10ª Comissão. E é sobre uma interparlamentar sobre estabilidade, coordenação e governação económica, 3 e 4 de outubro, em Budapeste. Ao contrário do que se poderia pensar, não vai a Comissão de Economia. Já confirmámos na informação que nos chegou, e, portanto, é a COF. E aqui é composta por um deputado do PSD, do PS e do Chega. E, portanto, terão que indicar 3 e 4 de outubro sobre estabilidade, coordenação e governação económica em Budapeste também. Até sexta-feira, agradecia, ou podem indicá-lo agora, durante a reunião. Sr. Deputado, tem a palavra.
Srs. Deputados, a liderança da bancada parlamentar do Partido Chega indica o coordenador deste grupo aqui nesta comissão para integrar esta conferência. Muito obrigado.
Muito bem, então o deputado António Pinto Pereira fica já indicado como representante nesta delegação a esta reunião 3 e 4 de outubro, esta interparlamentar. E agora, vamos para o ponto número 9, outros assuntos. Informar que amanhã há uma reunião do Sr. Presidente da Assembleia da República com os senhores eurodeputados. É uma iniciativa que decidi apoiar e de disponibilizar-me dando toda a colaboração, porque fazia parte também da nossa agenda de estabelecermos um... Até porque também advém das competências da CAI, se vocês lerem, se tiverem, o relacionamento com os nossos deputados europeus. Eu creio que ele pode ser feito não apenas à luz de audições. Neste âmbito é uma reunião que nós constituímos um pequeno grupo de trabalho com o gabinete do Sr. Presidente e decidimos convidar todos os presidentes das comissões para que até haja um conhecimento de todas as áreas dos nossos eurodeputados, um conhecimento pessoal, e eu pedi para que a CAI fosse convidada. O convite só foi formalizado ontem, eu quero reforçar, mas isso, responsabilidade não é da CAI, é dos serviços do Parlamento, da Assembleia da República, Sr. Presidente, que enfim, que quando fez sair os convites, pediu que depois, dentro neste caso da respectiva comissão, vocês também já tinham essa informação, que eu já vos tinha dito que estava em preparação, já tinha partilhado isso com a comissão. A reunião é amanhã às 3 da tarde, na sala do Senado. Será feito um dispositivo, digamos, mais peculiar. Será montada uma mesa em quadrado para que os presidentes das comissões e os eurodeputados... É uma reunião de trabalho. E em termos de comissão, propriamente dita, alargada, só a CAI foi convidada, porque é ela que tem essa competência, como eu disse. Uma das ações que fiz foi contactar os coordenadores e também pedir a colaboração, mas dos chefes de delegação que já eram conhecidos ou os cabeças de lista dos eurodeputados que foram eleitos. Nós conseguimos assegurar a presença física, salvo erro, de 17, que estarão presentes, dos 21, o que é muito bom para uma primeira reunião. Teremos a participação de mais dois eurodeputados e possivelmente até de um terceiro, isso ainda não sabemos, por videochamada. E, portanto, esse dispositivo digital também foi disponibilizado e já sabemos que a deputada Catarina Martins, não podendo estar, vai estar, digamos, por essa via, e a deputada da Iniciativa Liberal, que agora não me recordo o nome, Ana Martins, exatamente, a senhora deputada Ana Martins. E ficou de confirmar o deputado António Tanger Correia se usará dessa via ou se não participará na reunião, mas o outro deputado eleito pelo Chega, o Tiago Moreira de Sá, vai estar presencialmente. Portanto, as presenças são bastante significativas. E claro, quando eu digo que a CAI está convidada, não obriga a todos, mas seria também interessante se puderem estar aqui no Parlamento ou estando no Parlamento, pudessem estar às 3 da tarde. Eu creio que a reunião terá não apenas uma iniciativa de arranque ou de saudação deste Parlamento ou os parlamentares europeus portugueses, mas poderá sair dali, porque será uma reunião aberta de um pouco de brainstorming, primeira reunião de trabalho, poder-se-á estruturar, digamos, este mecanismo daqui para a frente. Eu próprio penso propor que se dê alguma periodicidade, 1 ou 2 vezes por ano, que isso possa acontecer, para se estabelecer um debate, digamos, sobre a Constituição Europeia, também a este nível, entre as delegações, entre os dois parlamentos. E, mais que não seja, criarmos aqui uma cultura de proximidade e termos também um momento em que podemos discutir as nossas perspectivas ou determinados assuntos, talvez numa via, diria, mais portuguesa do que partidária, mas, ou multipartidária, mas à volta de Portugal, porque é isso que interessa. Há sempre momentos em que temos que acertar posições, independentemente das respectivas famílias políticas a que cada um pertence. Sr. Deputado Rui Tavares, pediu uma palavra, tem palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também essa iniciativa. Vou fazer todos os possíveis para estar presente, porque de facto é mesmo no início dos mandatos que se pode marcar esta dinâmica. Eu devo dizer, como sabem, fui deputado europeu entre 2009 e 2014, e na altura não era certamente por falta de esforço da Assembleia da República, mas até porque temos um funcionário da Assembleia da República no Parlamento Europeu, que é o nosso valoroso Bruno Dias Pinheiro, que faz um trabalho absolutamente incrível, mas é preciso comparar com o que os outros países fazem de muito mais, quantitativamente mais reforçado. O Bundestag tinha, na altura, provavelmente 12 de funcionários no Parlamento Europeu para fazer a ligação entre Parlamento Nacional e Parlamento Europeu e estavam integrados numa representação permanente. Claro, estamos a falar da Alemanha, mas não é preciso ir ao maior país da União para ver isto. Quando um deputado europeu assume um relatório, isso aconteceu-me a mim na altura, alguns países simplesmente enviam um dos seus diplomatas para oferecer ajuda, acompanhamento, ligação a deputados, a eurodeputados desse país, tudo coisas que nós, com apenas um funcionário no Parlamento Europeu, não conseguimos, por muito que queiramos fazer. Portanto, temos que aproveitar este início de mandato do Parlamento Europeu, não ser muito distante do nosso início de mandato, portanto, quando a energia está mais fresca e podemos ter boas ideias como esta, para procurar, junto da Conferência de Líderes, do Conselho de Administração, do Sr. Par, reforçar a presença do Parlamento Português lá no Parlamento Europeu, porque isso não significa só acompanhar dossiês e relatórios que são do nosso estrito interesse nacional, mas às vezes em muitas coisas que têm... Vou dar um exemplo concreto. A certa altura foram aprovados fundos bastante relevantes para a renovação de caldeiras em edifícios que tinham aquecimento central a carvão, que era principalmente para beneficiar renovação de edifícios no leste europeu. Na altura, até em contacto com câmaras municipais em Portugal e noutros países do Sul, procurámos que houvesse lá uma emenda também para reforço da resiliência sísmica, que é tão importante no sul da Europa. Às vezes pequenas coisas como estas dependem de termos uma boa ligação com os deputados europeus e nacionais, e isso passa também pela criação de momentos informais. Vou fazer muito rapidamente 2 ou 3 sugestões, além da primeira que já fiz, que é que a Assembleia da República deveria ter mais funcionários em Bruxelas. Segundo aspecto, quando vêm delegações do Parlamento Europeu a Portugal, deveríamos ter momentos de encontro entre deputados nacionais e deputados europeus, inclusive do ponto de vista informal. Terceira sugestão que vários países fazem é que, na verdade, nós não temos só os 21 deputados que são eleitos em Portugal por cidadãos portugueses e europeus aqui residentes. Há deputados que falam português noutros grupos, seria importante identificá-los, alguns deles muito importantes, lembro ainda quando estava ao Reino Unido, o deputado Charles Tannock, conservador, portanto não é da minha família política, era um deputado essencial em política externa, fala português como qualquer um de nós, cresceu em Portugal, tem uma grande amizade por Portugal, às vezes esses contactos informais interessam, são pessoas que nós podemos convidar a vir a audições aqui, até porque falam português, e havia uma deputada socialista dinamarquesa e outros. Há deputados luso-descendentes em vários grupos políticos, eu pelo menos conheço uma, a Catarina Vieira, que está nos Verdes Europeus, eleita pela esquerda verde holandesa e que é da Ilha Terceira, ainda por cima de uma região ultraperiférica. Deveríamos fazer essa listagem e deveríamos, de vez em quando, até por, não só o Sr. Presidente, em termos de, não é, de boas práticas e, enfim, de uma aproximação mais informal, apresentar cumprimentos e estar à disposição, mas, quando possível, convidar esses deputados a virem a uma audição da nossa Comissão de Assuntos Europeus, porque isso significa que acabamos por ter mais laços. Os países de leste, por exemplo, fazem muito isso, porque há muitas minorias linguísticas dentro de cada país. E, portanto, há deputados húngaros que não foram eleitos pela Hungria, mas pela Roménia, deputados eslovacos que foram eleitos pela República Checa, e isso, bem, quer dizer, nós já tivemos eurodeputados, creio que do Luxemburgo, da Alemanha, da França. Se calhar temos outra vez neste mandato e não fizemos essa repertoriação, mas isso do ponto de vista do interesse nacional seria interessante procurar. Bem, e talvez em mesa e coordenadores possamos aprofundar este assunto. Obrigado.
Muito bem, parece-me muito bem. Mais alguma intervenção? Não? Bem, basicamente aqui eu queria só sensibilizar-vos, por ser já amanhã, só rever, como habitualmente, os nossos trabalhos. Portanto, na próxima segunda e terça-feira não haverá Parlamento, vão decorrer as jornadas do CDS-PP. Teremos também, novamente, à quarta-feira, a reunião da CAI às 16 horas. Às 16 horas. Não será de manhã, portanto, dia 17. No dia 17, para quem quiser e tiver o gosto de acompanhar este assunto que o Sr. Deputado Paulo Muniz aqui hoje falou no âmbito do parecer que nos partilhou sobre a questão das carreiras europeias, nós temos audiência com o Dr. Luís Amorim, que é precisamente o chefe da Unidade de Relações Externas no EPSO, sobre carreiras na Europa. Portanto, às 15h, uma hora antes da reunião da CAI. Ficam todos convidados, a audiência será comigo, mas todos membros da CAI, quem quiser, conhecer um pouco como é que está o nível desta problemática, é uma pessoa fundamental para se conversar, este Dr. Luís Amorim. No dia 28 e 29, como também já sabem, haverá COSAC, portanto a reunião dos presidentes das Comissões de Assuntos Europeus em Budapeste. Lá irei tentar fazer o meu melhor em vossa representação. Em setembro, depois teremos em Budapeste a reunião interparlamentar no âmbito da PESC e da PCSD, portanto, sobre o tema da segurança europeia, a 9 e 10, cujo assunto foi aqui conversado e foi pedido aos grupos parlamentares que indiquem até sexta-feira, quer o PS, quer o Partido Socialista, quer o PS, quer o PSD. No dia 10 de setembro, está marcado o reinício dos trabalhos parlamentares em comissão. Ok? E dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro está apontado como reinício dos trabalhos parlamentares em comissão. Ponto número 10. Apreciação e votação da ata número 10, 18 de junho de 2024. Se não houver nada a corrigir nem a alterar, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu tenho só aqui um projeto de resolução que é do Sr. Presidente, com data de hoje. O projeto de resolução, a apresentação do relatório do Governo sobre Portugal na União Europeia. Não sei se tem presente.
É o projeto que está anexo ao parecer que o deputado Paulo Muniz fez a intervenção.
Era só para fazer aqui uma correção, que sendo enfim, da iniciativa do Sr. Presidente e do prestígio que lhe é reconhecido, talvez aqui esta, na parte final, o segundo parágrafo, onde faz referência ao processo de consulta e troca de informações entre o Governo e a Assembleia da República, talvez pudesse estar processo de consulta e troca de informação entre o Governo e a Assembleia da República, tendo em conta que informações é o trabalho produzido pelos serviços de informações, pela intelligence, e, portanto, é uma expressão utilizada pelos jornalistas que não distinguem muitas vezes o que é informação do que é informações, mas vindo de quem vem, mal ficaria que não fosse feita esta correção. Muito obrigado. Era trocar informações por informação.
Todos concordam com esta sugestão de troca, esta proposta que o senhor... Muito bem. Mas este era referente a uma correção do projeto, no texto do projeto de resolução, que terei que enviar. Muito bem, muito obrigado. Sobre a ata, não há nenhuma intervenção, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a ata de 18 de junho, ata número 10, por unanimidade. Desejo um bom dia de trabalho, muito obrigada pela vossa colaboração, de facto a sala ajuda a que o fluir dos trabalhos possam correr bem, fizemos 10 pontos em hora e meia, não está mal. Muito obrigado.